Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte. Hoje é segunda-feira, 1 de dezembro de 2025. Começou o último mês do ano e o Assunto Federal está no ar, com muita informação e prestação de serviço para você. Eu sou Luciano Seixas, ficamos juntos até às 5 da tarde, pelo horário de Brasília. Estamos ao vivo no streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui o assunto é federal. Com os trabalhos técnicos do José Alves e a produção da equipe da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
E vamos abrir o giro de hoje com notícia boa para o setor aéreo e para todo passageiro que transita nos nossos aeroportos. Investimentos de 4 bilhões de reais vão permitir a modernização de 11 aeroportos. Um dos destaques desse pacote é a ampliação do aeroporto de Congonhas, em São Paulo. José Carlos Andrade tem os detalhes.
O governo federal aprovou, por meio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, mais de 4 bilhões e 600 milhões de reais para ampliar e modernizar 11 aeroportos administrados pela empresa Aena, em 5 estados. O objetivo do governo federal é aumentar a capacidade operacional, melhorar a infraestrutura e tornar os terminais mais eficientes e sustentáveis. As obras também devem movimentar o mercado de trabalho. Expectativa, segundo o governo, é gerar mais de 2 mil empregos durante a execução e outros 700 postos permanentes depois da conclusão. O maior investimento será no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, que vai receber 2 bilhões de reais. O terminal de passageiros mais que dobra de tamanho e ganha novas pontes de embarque, além de ampliação do pátio de aeronaves e da área comercial. A previsão é que as obras terminem em 2028. Também vão ser modernizados aeroportos em Campo Grande, Ponta Porã e Corumbá, no Mato Grosso do Sul, Santarém, Marabá, Carajás e Altamira, no Pará, e ainda Uberlândia, Uberaba e Montes Claros, em Minas Gerais. Para esses, o prazo de conclusão é junho de 2026. Segundo o BNDES, a expansão deve melhorar o atendimento aos passageiros em regiões estratégicas e acompanhar o crescimento do fluxo aéreo no país. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
E na noite deste domingo, o presidente Lula fez um pronunciamento em rede de rádio e TV. Lula destacou que o imposto de renda zero para quem ganha até R$5 mil por mês troca privilégio de poucos por direitos para a maioria. Vamos saber os destaques da fala do presidente com Dilson Santa Fé.
A partir de janeiro do ano que vem, trabalhadores que ganham até R$5 mil por mês deixam de pagar imposto de renda. A mudança foi anunciada neste domingo, 30 de novembro, em pronunciamento nacional do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e já está prevista na lei aprovada pelo Congresso. Segundo Lula, a nova faixa de isenção representa economia direta para quem está na ativa. Um trabalhador que recebe R$ 4.800, por exemplo, deve poupar cerca de R$ 4.000 ao longo do ano, valor equivalente a um 14º salário. A medida também reduz a alíquota de quem ganha até R$ 5.000 e R$ 7.350, diminuindo o desconto no contra-cheque. Segundo o governo, a renúncia fiscal será compensada com a criação de uma alíquota de 10% para a parcela mais rica da população, contribuintes com renda anual acima de R$ 1 milhão, que hoje pagam pouco ou nada de imposto de renda sobre esse tipo de rendimento. De acordo com cálculos da Receita Federal, a mudança deve injetar R$ 28 bilhões na economia em 2026. Com ampliação do poder de compra e movimentação do comércio, serviço e indústria. A atualização da tabela do imposto de renda é apresentada pelo governo como parte de um esforço para reduzir desigualdades e ampliar a participação de quem tem maior renda no financiamento das políticas públicas. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé.
E já que o presidente Lula falou desse assunto, vamos explicar melhor como e quando vai começar a valer a nova faixa de isenção. A reportagem é de Cleide Lopes.
A partir do dia 1º de janeiro de 2026, quem tiver renda tributável de até R$ 5.000 por mês estará isento de imposto de renda, ou seja, não precisará mais pagar taxas. Com a nova lei do imposto de renda, sancionada nesta quarta-feira, quem recebe até R$ 7.350 também terá redução no valor das alíquotas. Na prática, vai funcionar assim. Um trabalhador que ganha R$ 5.000 por mês vai deixar de pagar R$ 312,89 de imposto de renda, de acordo com o governo federal. Esse é o caso do bancário brasiliense Yuri Cauã.
Vai me beneficiar, não só a mim, como outras pessoas. Você vai colocar o dinheiro, vai investir o dinheiro em outra coisa, né? Então, o dinheiro que o governo ia pegar, você vai investir em outra coisa, você pode usar com outra finalidade.
Já para quem tem renda mensal de R$ 6.000, por exemplo, o imposto cai de R$ 574 para R$ 417 por mês. Para a comerciante Márcia Marisa, a medida traz mais equidade social.
Eu acho que quem tem que pagar os impostos é quem ganha mais, né?
Além de reduzir os impostos para os salários de até R$ 7.350, a nova lei aumenta a tributação para os cerca de 142 mil contribuintes que recebem mais de R$ 50 mil por mês, ou seja, R$ 600 mil por ano. Eles terão aumentos graduais que vão chegar a 10% sobre os rendimentos. Segundo a economista e professora da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, Carla Beni, a nova regra contribui para o equilíbrio fiscal, além de corrigir a defasagem na tabela do imposto de renda. E o principal, traz justiça tributária para o país.
O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicado, o IPEA, publicou um material que se chama Progressividade Tributária. E ali tem uma curiosidade muito importante. Quem ganha mais de R$ 2 milhões por mês paga a mesma alíquota de quem ganha R$ 6 mil no mês, porque você pode receber pela jurídica, transferir para a física e não pagar imposto em cima desses lucros e dividendos. Então, nós temos essa distorção tributária.
O motorista mineiro Ezequiel Ribeiro Faustino avalia que a medida deve trazer até mesmo benefício econômico para o Brasil.
Que a gente vai gastar com alimentação na nossa própria cidade, em vez de investir no exterior, que é o que os ricos fazem, né?
As mudanças vão beneficiar 15 milhões de contribuintes. São 10 milhões de pessoas que ganham até R$ 5.000 por mês, que deixarão de prestar conta ao Leão. E 5 milhões de contribuintes que recebem entre R$ 5.000 e R$ 7.350, que terão redução no valor das alíquotas. Reportagem Cleide Lopes.
A indústria de defesa brasileira dobrou as exportações em 2 anos. O novo recorde foi divulgado hoje. Claudimário Carvalho tem esses dados.
O Ministério da Defesa divulgou nesta segunda-feira que a indústria de defesa brasileira atingiu em 2025 um novo recorde com US$ 3,1 bilhões em autorizações de exportação, alta de 74% em relação a 2024 e mais que o dobro do registrado em 2023. Atualmente, cerca de 80 empresas exportam produtos e serviços de defesa para 140 países, com destaque para Alemanha, Bulgária, Emirados Árabes Unidos, Estados Unidos e Portugal. O setor fabrica aeronaves, embarcações, blindados, munições, sistemas de comunicação segura, radares e soluções cibernéticas, representam 3,49% do PIB e gera quase 3 milhões de empregos diretos e indiretos. O crescimento das exportações resulta do trabalho conjunto do Ministério da Defesa, órgãos governamentais governamentais, bancos públicos, diplomacia e empresas. A Secretaria de Produtos de Defesa organiza feiras e eventos internacionais, autoriza exportações e regula o setor, garantindo competitividade e a presença de produtos nacionais no mercado global. Nos últimos 5 anos, 140 projetos de pesquisa e desenvolvimento receberam 700 milhões de reais em recursos e 34 projetos adicionais receberam 1 bilhão e 100 milhões de reais em subvenção de agências de fomento. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
O governo federal autorizou a nomeação de 321 novos policiais rodoviários federais. São candidatos excedentes do concurso de 2021 que agora vão reforçar a atuação da PRF na segurança das rodovias federais. De volta, Claudimário Carvalho.
O governo federal autorizou a nomeação de 321 candidatos aprovados no concurso da Polícia Rodoviária Federal, a PRF, realizado em 2021. O decreto publicado nesta segunda-feira permite a convocação de excedentes que já concluíram todas as etapas do certame, desde que cumpram os requisitos legais previstos. A medida visa fortalecer a capacidade operacional da corporação em todo o país. De acordo com o decreto, as nomeações vão depender da existência de vagas disponíveis e da confirmação de que há orçamento compatível com a Lei Orçamentária Anual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Cabe ao diretor-geral da PRF verificar previamente todas as condições e editar os atos necessários para efetivar as nomeações. Com o reforço no quadro, a PRF amplia sua atuação nas rodovias federais, com impacto direto em ações como fiscalização, combate ao crime organizado, enfrentamento ao tráfico de drogas e armas, prevenção de acidentes e apoio a operações integradas de segurança pública. A PRF é a responsável por divulgar os procedimentos complementares, incluindo cronogramas e orientações aos candidatos que vão ser nomeados. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
E mais gente vai entrar na carreira pública agora no finzinho do ano. O ICMBio também nomeou 100 novos servidores. Dilson Santa Fé tem os detalhes.
O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ICMBio, responsável pela proteção das unidades de conservação no país, começou a nomear 100 novos servidores aprovados no concurso de 2024. São analistas administrativos e analistas ambientais que vão atuar na sede do Instituto em Brasília e em diversas regiões do país. Com esse reforço, o ICMBio chega a 437 novos servidores convocados só neste concurso. O objetivo, segundo o Instituto, é ampliar as equipes que trabalham diretamente na gestão de parques nacionais, fiscalização ambiental, pesquisa da fauna e da flora e ações de educação ambiental. O período de posse dos novos nomeados vai até 29 de dezembro. Eles devem apresentar o atestado de saúde ocupacional e a documentação exigida para assumir os cargos. Segundo a direção do ICMBio, a recomposição das equipes é essencial para melhorar o atendimento ao público e garantir mais presença no Instituto em áreas protegidas de todo o país, o que reforça a segurança das populações locais e a preservação dos recursos naturais. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé.
A Companhia Nacional de Abastecimento entregou 1 milhão de cestas de alimentos desde 2023. Essa política de governo atende famílias em situação de vulnerabilidade. A reportagem é de Natália Koslick.
1 milhão de cestas entregues desde 2023 em todo o país. São 22 mil toneladas de alimentos para populações vulneráveis e para quem enfrenta desastres climáticos. No Rio Grande do Sul, foram 265 mil cestas, sendo 153 mil distribuídas só durante a enchente de 2024. E o município de Canoas foi escolhido para a entrega da cesta de número 1 milhão. Arnoldo Campos, diretor de abastecimento da Conab, falou sobre o papel da empresa para garantir a segurança alimentar.
A Conab, ao longo desse período, se transformou numa das ferramentas mais importantes para garantir o direito humano à alimentação. A Conab é uma ferramenta estratégica.
Noemi Rodrigues, presidente da Associação de Pescadores do Guaíba, lembra que durante 6 meses, famílias atingidas pelas enchentes receberam a cesta de alimentos.
Essas cestas que a gente recebe da Conab garante alimentação para eles o mês todo. São 70 cestas básicas para beneficiar aqueles que estão em vulnerabilidade.
E mesmo em localidades de difícil acesso, a empresa já tem a logística para a entrega das cestas, segundo o presidente da Companhia Nacional de Abastecimento, Edgar Preto.
Onde tem pessoas em situação de vulnerabilidade, é lá que chega essa alimentação. Chegava a cesta de alimentos ou de caminhão, ou de barco, mesmo de helicóptero, lá nos locais mais distantes na floresta, onde estavam as pessoas precisando, nós não deixamos faltar essa alimentação.
Itajanara Almeida, representante do Núcleo de Cozinhas Solidárias de Matriz Africana do Rio Grande do Sul, ressaltou a importância da distribuição de cestas realizada pela Conab.
Porque muitas pessoas hoje estão em insegurança alimentar exatamente porque não têm esse acesso a essa política pública. E que as cozinhas solidárias ajudaram a distribuir todas essas informações, saber como funciona a partir da comunidade.
No evento, a Conab também anunciou novos investimentos no programa de aquisição de alimentos, destinados ao abastecimento de cozinhas solidárias cadastradas pelo governo federal. Nesta etapa, serão aplicados R$ 79 milhões na compra de alimentos. Reportagem Natália Koslick.
Olha, quando o assunto é mudança do clima, nenhuma área pode ficar de fora sem tomar providências para cuidar do planeta, né? O Sistema Único de Saúde vai receber quase R$ 10 bilhões para adaptação às mudanças climáticas. É o AdaptaSUS, que prevê reforço dos sistemas de alerta, ampliação da vigilância e capacitação de equipes. José Carlos Andrade explica.
Foi anunciado um investimento de R$ 9,8 bilhões para deixar o Sistema Único de Saúde, o SUS, mais preparado para os impactos das mudanças climáticas. O recurso vai ser usado para construir novas unidades, adaptar prédios já existentes e adquirir equipamentos capazes de funcionar durante eventos extremos. As ações fazem parte do AdaptaSUS, apresentado na COP30 com metas até 2035. O pacote inclui um guia nacional que orienta como UBS, UPA e hospitais devem ser estruturados para resistir a enchentes, ondas de calor e outros fenômenos. As diretrizes passam a integrar projetos do novo PAC Saúde. Também foi criada uma instância nacional para modernizar a avaliação ética de pesquisas com seres humanos, agilizando análises e reduzindo duplicidades. O AdaptaSUS prevê reforço dos sistemas de alerta, ampliação da vigilância, capacitação de equipes, obras em áreas vulneráveis, investimentos em pesquisa e plataformas integradas de dados, garantindo o funcionamento das unidades e continuidade da assistência em situações críticas. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
O agronegócio brasileiro conquistou 3 novos mercados. Agora, Filipinas, Guatemala e Nicarágua vão passar a importar nossos produtos. José Carlos Andrade volta com essas informações.
O governo brasileiro fechou novos acordos sanitários e fitossanitários com Filipinas, Guatemala e Nicarágua, ampliando as exportações do agronegócio. Nas Filipinas, foi liberada a venda de gordura bovina, usada pela indústria de alimentos e também na produção de biocombustíveis de baixa emissão, como o diesel verde e o combustível sustentável de aviação. O país, com 115 milhões de habitantes, importou quase US$ 1,5 bilhão do Brasil entre janeiro e outubro. Na Guatemala, o Brasil recebeu autorização para exportar arroz beneficiado. Os guatemaltecos compraram mais de US$ 192 milhões em produtos brasileiros neste ano. E na Nicarágua, foi autorizada a exportação de insumos importantes para a agricultura tropical. O país importou cerca de US$ 55 milhões do Brasil no mesmo período. Com essas novas liberações, o agronegócio brasileiro soma 496 aberturas de mercado desde 2023. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
É, tá chegando perto aí dos 500 novos mercados conquistados desde 2023 e a gente segue acompanhando por aqui e contando tudo pra você.
O Pé de Meia é o programa que veio para transformar o sonho dos nossos jovens. Há mais de um ano combatendo a evasão escolar. Já são mais de 4 milhões de beneficiados com R$200 por mês. Quem passa de ano recebe um depósito de R$1.000. Estudantes no último ano do ensino médio que fizerem os 2 dias de provas do Enem recebem um bônus de R$200. O Pé de Meia é um incentivo para você frequentar as aulas e investir nos seus sonhos. Saiba mais em gov.br/MEC. Ministério da Educação. Governo do Brasil. Do lado do povo brasileiro.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
E agora vamos saber como fica o tempo em todas as regiões do país amanhã. Roda a previsão aí, Zé Alves.
Previsão do tempo para esta terça-feira, 2 de dezembro de 2025. Região Centro-Oeste. Cuiabá e Mato Grosso têm um dia de chuva e forte calor. Os termômetros registram mínima de 26 e máxima de 35 graus. A umidade do ar varia de 100 a 50%. Em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, cai uma chuvinha miúda ao longo do dia. A temperatura mínima é de 22 e a máxima de 30 graus. A umidade relativa do ar oscila de 100 a 40%. Região Nordeste. Maceió, em Alagoas, o sol aparece entre nuvens. A temperatura oscila de 23 a 32 graus. A umidade do ar vai de 90 a 40%. Santa Rita, no Maranhão, celebra aniversário com previsão de chuva pela manhã. Os termômetros registram mínima de 24 e máxima de 33 graus. A umidade do ar varia de 90 a 50%. Região Norte. Boa Vista, em Roraima, amanhece com chuva. A temperatura mínima é de 25 e a máxima de 35 graus. A umidade do ar oscila de 90 a 60%. Em Belém do Pará, a paisagem fica encoberta, mas não há previsão de chuva. Os termômetros registram mínima de 25 e máxima de 33 graus. A umidade do ar varia de 94 a 70%. Região Sudeste. Na cidade maravilhosa, Rio de Janeiro, os cariocas têm um dia de chuva. A temperatura mínima é de 20 e a máxima de 33 graus. A umidade do ar oscila de 100 a 30%. Presidente Alves, em São Paulo, completa 98 anos com chuvas isoladas. A temperatura mínima é de 19 e a máxima de 32 graus. A umidade do ar vai de 100 a 50%. Região Sul, Florianópolis. Na Encantadora e Santa Catarina, o tempo fica encoberto. Na Ilha da Magia, os termômetros registram mínima de 22 e máxima de 24 graus. A umidade do ar marca de 100 a 60%. Alto Alegre, no Rio Grande do Sul, comemora aniversário com dia ensolarado. A temperatura mínima é de 18 e a máxima de 31 graus. A umidade do ar oscila de 90 a 30%. Você ouviu a previsão do tempo para esta terça-feira, 2 de dezembro de 2025. Com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
E o nosso alô especial de hoje vai para as cidades que fazem aniversário nessa terça-feira, 2 de dezembro. Parabéns para Santa Rita, no Maranhão, Presidente Alves, em São Paulo, e Alto Alegre, no Rio Grande do Sul, que celebram mais um ano amanhã. Abrindo rapidinho aqui o nosso Comunica BR, eu vejo que em Santa Rita, no Maranhão, tem 8.585 famílias recebendo ajuda através do Bolsa Família. A média de recebimento do Bolsa Família lá em Santa Rita é de R$ 705 para cada uma dessas 8.585 famílias beneficiárias. Presidente Alves, em São Paulo, cidade pequena, tem 4 mil habitantes, menos de 4 mil habitantes, né? E olha que legal, tem 68 estudantes lá que recebem o Pé de Meia e já foram investidos R$ 214 mil pelo governo federal no programa Pé de Meia só para o pessoal ali de Presidente Alves em São Paulo. Alto Alegre, no Rio Grande do Sul, essa é pequenininha mesmo, não tem nem 2 mil habitantes, mas é potência no agro, olha só, 246 contratos, num total de R$ 20 milhões em financiamentos nesse ano de 2025, através do Plano Safra. 246 contratos e R$ 20 milhões para os produtores de Alto Alegre, no Rio Grande do Sul. Continue com a gente, porque ainda tem prosa rural inédito e muito mais, agora pelo horário de Brasília, 4h24.
Assunto Federal.
Uma parceria estratégica quer levar conectividade 5G para a Antártica. Isso mesmo, a infraestrutura de comunicação deve ampliar a capacidade científica do Brasil no continente gelado. A Mariana Leite tem os detalhes no Minuto Ciência.
Minuto Ciência.
A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, participou da assinatura do Memorando de Entendimento que permitirá a implementação da tecnologia 5G na Estação Antártica Comandante Ferraz. A previsão é de que a parceria entre a empresa TIM, os Ministérios das Comunicações, da Defesa e da Cultura, o MCTI e a Agência Nacional de Telecomunicações leve a tecnologia ao continente gelado ainda no primeiro semestre de 2026. O ato ocorreu em Brasília nesta quarta-feira. A conectividade da estação é essencial para que pesquisadores brasileiros transmitam dados em tempo real, coordenem operações logísticas, recebam previsões meteorológicas e mantenham contato permanente com o país. Para a ministra Luciana Santos, o serviço vai reforçar o compromisso com a pesquisa no continente gelado.
A conectividade 5G, não tenho dúvida, será um ganho que reforçará nosso compromisso com a ciência que transforma o futuro. As pesquisas desenvolvidas na Antártica são fundamentais e o nosso Ministério seguirá promovendo e apoiando o trabalho dos nossos pesquisadores e nossas pesquisadoras, e o apoio do Parlamento nisso é muito importante, que merece cada vez mais ser divulgado, aproximando a ciência e a sociedade.
No ato, a ministra Luciana Santos ressaltou a relevância das pesquisas desenvolvidas na Antártica para diversas áreas.
A pesquisa que nós, brasileiros e brasileiras, desenvolvemos hoje na Antártica não só nos ajudam a compreender melhor o clima, a biodiversidade, o oceano e como tem impacto direto no desenvolvimento de tecnologias e conhecimentos aplicáveis em outras áreas, como medicina, agricultura e vários outros setores da economia. O Programa Antártico Brasileiro é um dos programas científicos mais longevos que nós temos, o ProAntar, e motivo de orgulho para o país.
O ProAntar foi criado em 1982, visando assegurar a presença do Brasil na Antártica e fomentar a pesquisa científica no continente. Desde então, tem sido uma plataforma fundamental para o avanço do conhecimento em diversas áreas da ciência, além de reforçar o compromisso brasileiro com a proteção ambiental e a cooperação internacional. O programa é coordenado pelos Ministérios do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Ciência, Tecnologia e Inovação e Marinha do Brasil. Esse tripé tem o objetivo de garantir que as atividades científicas, logísticas e ambientais sejam conduzidas de maneira integrada. Reportagem Mariana Leite.
Minuto Ciência.
Momento Entrevista. Bom, tem aquele ditado: devo, não nego, pago quando puder. Mas aí tem um trocadilho hoje em dia, né, que diz: devo, não pago, nego enquanto puder. Pois é, esse é o lema do devedor contumaz. Quem não conhece um caso desses, né? Aquele vizinho que não paga condomínio e por aí vai. Mas quando essa prática chega às empresas, pode prejudicar muita gente e até a economia do país. O Robson Barreirinhas, secretário especial da Receita Federal, conversou com a Mariana Jungmann sobre uma operação para combater essa prática deflagrada na última sexta-feira. Vamos ouvir.
Eu queria, secretário, que o senhor começasse falando para a gente sobre a operação Poço de Lobato, para combater sonegação fiscal, outros crimes. Queria que o senhor falasse sobre ela e também sobre como essa operação se relaciona com o projeto do devedor contumaz, que é defendido pelo governo e está para ser votado aí no Congresso Nacional.
Perfeito. A operação Poço de Lobato, ela é mais uma operação de parceria da Receita Federal com outros órgãos parceiros, em especial o Ministério Público. E ela é importante porque desvendou um esquema grande e complexo de sonegação fiscal, evasão de divisa e ocultação de patrimônio. E no meio desse esquema todo está um dos maiores devedores contumazes do Brasil, um grupo econômico cujo negócio principal é não pagar tributo. É por meio do não pagamento do tributo que ela gera o resultado para os seus sócios, para aqueles que ganham com essa atividade criminosa. Então, ele tem tudo a ver com o nosso projeto contra o devedor contumaz, nosso projeto de lei que já foi aprovado lá no Senado Federal e agora acabamos de ter a indicação do relator. Estamos bastante esperançosos que seja também aprovado na Câmara dos Deputados.
E quem são, então, secretário, esses devedores contumazes? Como é que a gente caracteriza esse tipo específico, né, de empresa inadimplente? Por que que isso pode estar associado ao crime organizado?
É muito importante deixar claro que esse nosso projeto do devedor contumaz, ele é muito mais amplo. Ele trata dos bons contribuintes, que são a grande maioria dos contribuintes. 99% dos contribuintes, eles vão ter um tratamento melhor com a aprovação dessa lei. Ela vai permitir, por exemplo, que o bom contribuinte não seja autuado diretamente pela Receita Federal. Ela será sempre orientada, sempre receberá orientação da Receita Federal para poder se autorregularizar. Mas para a gente melhorar o tratamento para os bons contribuintes, eu preciso separar o joio do trigo. E nesse caso aí, o joio é o devedor contumaz. É uma pequena minoria que não são nem contribuintes, né? São pessoas que se utilizam da atividade empresarial ou da estrutura empresarial para não pagar tributo e com isso ter uma vantagem competitiva e ganhar dinheiro com isso. Nós estamos falando de pouco mais de 1.000 contribuintes apenas que serão classificados como devedores contumazes, dentre mais de 20 milhões de empresas brasileiras. Então, uma pequena minoria, mas que causa um estrago enorme em determinados setores. Então, a grande diferença é a seguinte: um empresário, ele pode ser inadimplente, ele pode ter uma dificuldade e não conseguir pagar tributos. Pode acontecer com qualquer um. Ele não é um devedor contumaz, não é desse empresário que nós estamos falando. Nós estamos falando daquele empresário que ele abre a empresa com a intenção de não pagar tributo. Ele age com a intenção de não recolher o tributo e com isso ter essa vantagem competitiva, com isso ganhar dinheiro. Esse é o devedor contumaz e para esse a legislação tem que ser mais dura.
Inclusive, né, o próprio projeto de lei faz essa definição de quantas vezes a empresa fica devendo, né, dentro de um período de tempo, para deixar bem claro que se trata de uma situação recorrente de maneira objetiva, né?
Exatamente. Essa é a grande vantagem da lei. Ela não dá margem para o bom contribuinte, para o empresário que momentaneamente tem algum problema, ser caracterizado como devedor contumaz. Esse risco não existe. Nós tomamos todo o cuidado na normatização. O que está dizendo lá? Primeira coisa, que não é empresário pequeno, né? A dívida tem que ser superior a 15 milhões de reais. Para começo de conversa. Então, a dívida tem que ser maior que 15 milhões de reais e esse valor tem que ser superior ao patrimônio da empresa. Às vezes, a empresa deve 15 milhões, mas tem 30, 40, 100 milhões de patrimônio. Não é um devedor contumaz. Ela é uma empresa solvente. Nós estamos falando de empresas que têm uma enormidade, mais de 15 milhões de dívida e não têm patrimônio. Mas não é só isso. Além de ter 15 milhões de dívida superior ao patrimônio, isso tem que ser recorrente. Tem que ser por períodos contínuos de tempo. E tem que ser também injustificável. Há uma série de situações que você justifica isso. Você justifica, por exemplo, olha, eu não paguei porque eu tenho uma discussão relevante relacionada a isso e essa relevância foi reconhecida pelo judiciário. É lá um processo que está em julgamento repetitivo pelo STJ, por exemplo. Nesses casos em que há relevância do debate, nós não vamos considerar ele como um devedor contumaz. Então, tem que ter mais do que 15 milhões e ser superior ao débito, tem que ser algo recorrente, não é algo usual e tem que ser injustificável.
Agora, além da arrecadação, secretário, diretamente, né, que obviamente a gente tem impactos nisso, o projeto também tem outros impactos econômicos, né? Por exemplo, deixar a concorrência mais saudável, né, a concorrência entre as empresas mais leal.
Eu diria que essa segunda parte é a mais importante a rigor, porque veja, nós estamos falando dos devedores contumazes de 1.000 e poucas empresas que devem mais de 200 bilhões de reais. É uma enormidade de dinheiro, mas nós não temos esperança de receber esse dinheiro. Por quê? Porque são empresas abertas com laranja, sem patrimônio nenhum. O que nós queremos é tirar elas do mercado e abrir espaço para que o bom empresário possa atuar. Porque hoje o empresário não consegue atuar em determinados setores, em determinados regiões do país, porque ela está ocupada por esses devedores contumazes. Então, o mais importante do projeto não é tanto arrecadar com essas empresas, é retirá-las do mercado para que o bom empresário possa entrar. Então, é uma medida de saneamento, é uma medida que ajuda, é uma medida boa para os bons empresários brasileiros.
É até o tipo de medida que pode, no futuro, propiciar uma queda de impostos, porque o ambiente todo fica mais saudável, né?
Exatamente. Quando todo mundo paga, cada um paga menos, né? A questão é que essas pessoas, esses poucos essas poucas empresas que são devedoras contumazes que não pagam o imposto, forçam as outras todas a pagar mais para que a conta feche. Então, quando nós saneamos o mercado, é verdade, nós temos sim espaço para essa redução. E foi interessante você dizer isso, porque essa lei do devedor contumaz, na outra parte que eu falei, que é a parte da conformidade, a parte das bondades, tem exatamente isso. O bom contribuinte, quando essa lei for aprovada e tiver numa nota máxima de conformidade, a partir de um ano nessa nota, ele tem uma redução de um ponto percentual na contribuição social sobre o lucro líquido. No segundo ano, tira-se outro ponto percentual. No terceiro ano, outro ponto percentual, até se retirar 3 pontos percentuais da contribuição social sobre o lucro líquido. Exatamente nessa linha. Olha, eu tiro o mau contribuinte, o devedor contumaz do mercado, e premio aquele bom contribuinte que dá menos trabalho, é justo que ele pague menos tributo.
Ouvimos a entrevista com Robson Barreirinha, secretário especial da Receita Federal. Para ouvir esse e outros conteúdos, acesse radiogov.ebc.com.br. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber. E agora chegou a hora do Prosa Rural. Nesse episódio, vamos conhecer as boas práticas para a criação de abelhas nativas, desde o povoamento até a instalação das colônias. Roda aí, Zé.
Está no ar Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Olá, minha gente boa de prosa! Hoje trazemos um assunto que certamente vai interessar ao ouvinte, especialmente aos agricultores familiares. Aqui quem fala é Jorge Macau e hoje vamos falar sobre boas práticas para instalação e manejo de colônias de abelhas sem ferrão. É importante esclarecer a você, nosso ouvinte, que a criação das abelhas sem ferrão vem demonstrando ser uma excelente alternativa para gerar novos produtos e renda. Assim, trabalhos que a Embrapa está desenvolvendo contribuem para a identificação das melhores maneiras de se praticar essa exploração, favorecendo ao produtor dedicar mais tempo às demais atividades em sua propriedade. Além do mel, outros produtos das abelhas sem ferrão, como pólen e cera, apresentam grande potencial como alternativa para auxiliar no sustento em pequenas propriedades rurais. Existem ainda muitos meliponicultores que criam abelhas sem ferrão como passatempo, explorando o mel apenas esporadicamente. Bem, mas para esse assunto convidamos o pesquisador da Embrapa, Ricardo Camargo, que nos traz valiosíssimas informações. E quem conversa com ele é a jornalista Cristina Tordim. Fique atento, amigo ouvinte!
Dedo de prosa.
Ricardo, quais fatores a serem considerados para a correta instalação de colônias?
Bom, a gente tem que levar em conta que quando a gente decide iniciar uma criação de abelha sem ferrão, nós estamos vamos manejar animais que são nativos, né, e que realmente estão em sério risco de conservação. Vários aspectos, né? Então todo cuidado vai ser necessário para que a gente possa desenvolver a nossa criação, mas garantindo condições de segurança, né, e de para o pleno desenvolvimento e da saúde das abelhas. Então um local adequado parte de uma premissa que as abelhas são seres que precisam visitar as flores, visitar as plantas para obter recursos importantes para o desenvolvimento da colônia, quer sejam recursos alimentares, como néctar, o pólen, ou recursos que elas vão utilizar para a proteção da própria colônia e para a construção do seu ninho, que são as resinas, a terra e a água. Então, é fundamental que o local de criação tenha disponibilidade de diversidade desses recursos, né? Nós vamos querer criar abelhas num local que é onde não hajam plantas, onde não hajam flores, e elas possam ficar com estresse por não terem condição de se alimentar adequadamente. Outro aspecto importante é que esse local tem uma fonte de água, porque as abelhas vão precisar ter acesso a uma água, e essa água não pode ser uma água poluída, uma água que apresente algum tipo de risco de contaminação que possa ser levado para as colônias e causar um dano para as próprias abelhas. A gente também recomenda que nesse local de criação seja realizado com a presença de aves, porque todos nós que já estivemos em um ambiente natural percebemos que quando a gente está debaixo de uma árvore, o clima é mais fresco, né? A temperatura é mais amena, e isso ocorre também numa área de criação. Então é importante que a gente possa, né, ter condição de propiciar um clima favorável na criação dessas abelhas. Então, um sombreamento natural, mas também uma proteção dessas colônias, dessas caixas, que normalmente são feitas de madeiras, que elas não fiquem expostas diretamente às intempéries, às condições de chuva e de sol. Então, além do sombreamento natural, é importante ter uma cobertura artificial também para essas abelhas. E um aspecto fundamental é que nesse local não esteja próximo de nenhuma fonte poluidora, nenhuma fonte de risco que possa gerar algum tipo de contaminação, tanto para as abelhas como para os produtos que, uma vez as abelhas sendo adequadamente manejadas, podem se tornar a fonte de renda a partir da sua comercialização.
Quais são as boas práticas de manejo?
As boas práticas de manejo é um conjunto de técnicas, né, ou de procedimentos que visam, como eu disse no início, tanto a garantia, né, do pleno desenvolvimento das colônias e da saúde das abelhas, como também garantir a qualidade daqueles produtos que, ao final de um manejo, poderão ser extraídos, né, retirados da colônia para fins de comercialização, como também a saúde e a segurança do próprio manipulador.
Ricardo, quais aspectos devem ser considerados para um manejo adequado das colônias?
Bom, a gente já considerou todas as condições adequadas para instalar essas colônias. Elas já estão no local adequado. Agora, eu vou ter que me atentar aos aspectos quando eu for manipular diretamente essas colônias. Então, eu vou precisar de algumas ferramentas ou alguns utensílios para acessar essas colônias, para abrir as caixas. Então, nesse contexto, é importante que a gente leve em consideração a boa higienização desses utensílios, né? Eu não posso, por exemplo, pegar um facão que eu utilizei para abrir um saco de fertilizante, ou que ele ficou ali em contato com algum resíduo químico ou no chão, e depois simplesmente pegá-lo e querer abrir uma colônia de abelhas sem ferrão, porque eu posso estar levando a um grande risco de contaminação dessa colônia, né? Então, os aspectos de higiene, tanto dos utensílios que eu vou manipular, vou utilizar para o manejo das colônias, como a minha própria higiene corporal, de vestimenta, também são fundamentais. Uma outra questão importante, né, que a gente até observa em muitos meliponários, em muitos cavaletes onde as colônias são instaladas, é que, em muitos casos, o meliponicultor, no seu desejo de otimizar recursos, né, minimizar custos, ele bota uma base exatamente do tamanho da colônia onde ela está sendo criada. Então, eu tenho lá um suporte, né, único ou duplo, e uma base pequena do tamanho da colônia. Quando eu for realizar algum manejo nessa colônia, quer seja para fazer uma revisão, quer seja para fazer uma multiplicação, fazer uma alimentação suplementar, eu não tenho nenhum espaço, eu não tenho nenhuma base para colocar nenhum utensílio que eu vou estar utilizando para esses manejos. Então, acontece que o meliponicultor acaba colocando no chão. E isso é muito inadequado, porque eu vou estar levando esses utensílios, esses materiais, a terem contato com o solo, que no solo tem micro-organismos que não necessariamente estão dentro da colônia. Então, caso um cavalete tenha uma base de suporte que é exatamente do tamanho da colônia, é importante que o meliponicultor utilize um outro artefato, um outro mecanismo para ter uma área de trabalho. Então, ele pode levar uma mesa dobrável, ele pode fazer de alguma forma onde ele tenha um espaço adequado para colocar os seus utensílios, as peças que ele deseja, por exemplo, trocar ou vai utilizar, para que nada esteja em contato com o solo. No caso de um abrigo coletivo, normalmente a gente já considera esses espaços extras entre as colônias, exatamente para a gente ter um local adequado onde a gente vai colocar, né, esses instrumentos, esses materiais, esses utensílios, enquanto a gente está realizando os diferentes manejos possíveis.
A pesquisa da Embrapa indica que a integração desses dois sistemas gera novos produtos para consumo e venda, pode melhorar a polinização dos cultivos e ainda favorecer a manutenção de polinizadores nos agroecossistemas. Dentre as abelhas nativas do Brasil, as abelhas sem ferrão se destacam por serem abelhas sociais, com ampla distribuição no território nacional, com mais de 300 espécies no país e por dezenas delas serem criadas zootecnicamente. E você, amigo ouvinte, sabia que a instalação das colônias, com aplicação de boas práticas de manejo, assegura a conservação destes polinizadores e as boas condições de trabalho dos criadores? Além disso, este sistema integrado de produção é sustentável, pois alia a geração de renda, contemplando os aspectos culturais e socioeconômicos regionais, contribuindo para a conservação dos recursos naturais e da biodiversidade. E nossa prosa continua, pois agora o Ricardo destaca que a espécie selecionada para a criação deve ser de ocorrência natural da região de instalação do meliponário, pois essas abelhas já estão adaptadas à flora local, condições de temperatura, período de chuva, estiagem. Por isso, o Ricardo vai nos dar umas dicas sobre esse aspecto.
Pitacos da Hora.
Ricardo, então, para finalizar, você tem uma dica especial para os futuros criadores?
Ai, Cris, eu acho que uma dica muito importante, e isso a gente tem observado, né, quando a gente está verificando, né, como que a meliponicultura tem sido exercida nas diversas regiões do país, é que as pessoas devem levar em consideração que quando elas desejam criar abelhas para fins produtivos, ou seja, as abelhas vão produzir algo, um produto, pode ser a própolis, pode ser o mel, pode ser o pólen. Esse produto vai ser retirado da colônia, vai ser manipulado pelo homem e vai ser comercializado e a partir disso é gerada a renda. Quando eu tenho esse contexto ligado à criação das abelhas sem ferrão, eu estou exercendo o que muitos ainda não consideraram, que é uma atividade de produção zootécnica, porque as abelhas são insetos e, portanto, são animais. Quando eu crio animais para fins produtivos, eu estou exercendo, eu estou praticando uma atividade zootécnica de produção. Então, nesse contexto, é fundamental que os meliponicultores definam qual é o objetivo da sua criação. Se eles vão querer produzir mel, o ambiente onde essas abelhas vão ser criadas e manejadas deve dar as condições para uma produção de mel e assim para todos os outros produtos. Querer criar abelhas para todas as finalidades não é viável economicamente e não é um aspecto de uma produção zootécnica.
Muito importante. É sempre bom a gente lembrar que a obtenção de enxames deve ser realizada com a utilização de ninhos isca, aquisição de produtores cadastrados ou outros métodos não destrutivos, conforme estabelecido na Resolução número 346 do Conselho Nacional do Meio Ambiente. Assim, para obter colônias, o meliponicultor deve adquiri-las de um produtor autorizado para vender colônias, dividir suas colônias ou espalhar ninhos isca em locais estratégicos para a captura de enxames. Bem, caro amigo meliponicultor, para saber mais sobre esse assunto do nosso programa de hoje, você pode acessar a publicação As Abelhas Sem Ferrão e as Agroflorestas, unindo a meliponicultura, os sistemas agroflorestais e a agricultura familiar, que fica em www.embrapa.br/meio-ambiente/publicações. Publicações sem o C cedilha e sem o acento. Bom, amigos, o nosso programa está chegando ao fim. Aproveite e anote aí o telefone da Embrapa Meio Ambiente. Se tiver alguma dúvida sobre o tema do programa de hoje, é só ligar. 19 é o DDD, telefone 3311-2700. Mas se preferir um atendimento pela internet, acesse o nosso site www.embrapa.br. Ao pé da página, você encontra o Fale Conosco, Serviço de Atendimento ao Cidadão, o SAC. O Prosa Rural se despede por aqui. Um grande abraço e até o próximo programa.
Você ouviu Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura e Pecuária.
Este programa é uma produção da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa. Roteiro e entrevistas, Cristina Tordim. Edição de roteiro, Nilo Falcão. Apresentação, Jorge Macau. Edição de áudio, Hamilton Gontijo. Coordenação de produção, Raíssa Alencar. Conteúdo, Embrapa Meio Ambiente.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
O programa Mais Professores valoriza quem tem um papel central na formação dos brasileiros, o professor. São iniciativas como a Carteira Nacional Docente do Brasil e uma prova nacional, que é a porta de entrada para o serviço público. Tem também um portal cheio de oportunidades, além de apoio financeiro a estudantes que escolherem cursos superiores que formam educadores. Com Mais Professores, estamos valorizando quem está ao lado da educação, dos professores e do povo brasileiro. Saiba mais em gov.br/MEC. Ministério da Educação, Governo do Brasil.
Momento Serviço. Dezembro começou e já tem a agenda do mês da agência Barco Chico Mendes, no Amazonas. É o Caixa Notícias chegando na área.
Caixa Notícias.
Atenção! A agência Barco Chico Mendes da Caixa já definiu as datas de atendimento para o mês de dezembro. No total, a embarcação vai estar em 3 municípios nesse período, oferecendo desbloqueio de cartões e criação de senhas para acesso a benefícios sociais, incluindo FGTS, seguro-desemprego, Bolsa Família e INSS, entre outros serviços, exceto movimentação de dinheiro em espécie. Confira o calendário e escute o dia em que a Caixa estará mais próxima de você. No primeiro momento, a embarcação realizará atendimento aos moradores de Anamã, entre os dias 1º e 3 de dezembro. Em seguida, a agência Barco Chico Mendes segue para Careiro da Várzea, onde disponibilizará os serviços da Caixa nos dias 4 e 5. Encerrando o cronograma do mês, a embarcação estará em Barcelos, do dia 15 ao dia 19. O horário de atendimento da agência Barco Chico Mendes é das 9 horas da manhã às 3 horas da tarde. Para mais detalhes, acesse caixa.gov.br.
As instituições privadas de ensino superior podem aderir ao ProUni 2026 até o dia 10 de dezembro. José Carlos Andrade.
O Ministério da Educação abriu um período de adesão das instituições privadas de ensino superior ao processo seletivo do ProUni para o primeiro semestre de 2026. As mantenedoras interessadas devem enviar a manifestação de interesse, renovar a adesão ou emitir termo aditivo exclusivamente pelo sistema informatizado do ProUni, o SIS-ProUni. O prazo vai até 10 de dezembro, às 11h59 da noite, e vale também para mantenedoras com termo vencido ou que tenham se desvinculado anteriormente, desde que cumpram os requisitos legais. A retificação de informações no sistema poderá ser feita de 11 a 17 de dezembro. Para aderir ao programa, a mantenedora não pode ter pendências no CADIN, o Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal, e precisa comprovar regularidade fiscal perante a Receita Federal e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, com certidão válida até o dia 10 de dezembro, enviada em PDF pelo SISPROUNI. Segundo o Ministério da Educação, a adesão deve ser feita para todas as instituições mantidas, garantindo a proporcionalidade de bolsas em cada curso, turno e local de oferta. O número de bolsas será calculado com base na participação anterior no ProUni. Mais detalhes estão disponíveis em acessounico.mec.gov.br/ProUni. Da Agência Rádio Gova em Brasília, José Carlos Andrade.
E termina amanhã o calendário de pagamentos do Pé de Meia de novembro. Nesta terça-feira, 2 de dezembro, a nova parcela do programa vai ser paga para os estudantes do ensino médio, beneficiários, nascidos nos meses de novembro e dezembro. O incentivo será creditado em conta poupança Caixa Tem e os valores podem ser movimentados pelo app Caixa Tem. O CPNU divulgou os locais de provas discursivas. Mais de 42 mil aprovados estão convocados para a segunda etapa do concurso. José Carlos Andrade conta pra gente.
Os locais de prova da etapa discursiva do Concurso Público Nacional Unificado, CPNU 2, estarão disponíveis a partir das 4 da tarde desta segunda-feira, dia 1º de dezembro. Para consultar, basta acessar o site da Fundação Getúlio Vargas, conhecimento.fgv.br/CNPU2. Mais de 42 mil candidatos e candidatas aprovados na prova objetiva estão convocados para a segunda fase, que será realizada no próximo domingo, 7 de dezembro. As provas acontecem em 228 municípios em todos os estados e no Distrito Federal. O cartão de confirmação informa número de inscrição, data, horário e local da prova. Embora não seja obrigatório, a recomendação é levar o cartão impresso para facilitar a chegada até a sala. Os portões fecham às 12h30, no horário de Brasília. Para cargos de nível superior, a prova discursiva vai de 1 às 4 da tarde. Para nível intermediário, de 1 às 3. As provas devem ser feitas à mão, com caneta azul ou preta. Para nível superior, serão 2 questões. Para nível intermediário, uma redação dissertativa. O concurso oferece 3.652 vagas em 32 órgãos federais. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
Chegou a hora de receber aqui a editora-chefe da Voz do Brasil, Mariana Jungmann, que traz agora para a gente, em primeira mão, os destaques da Voz de hoje. Oi, Mari, boa tarde, tudo bem?
Ei, Luciano, boa tarde para você, boa tarde para os nossos ouvintes da Rádio Gov.
O que temos neste primeiro dia de dezembro?
Olha só, Luca, hoje a gente vai ter uma entrevista na Voz. Eu separei a entrevista como nosso destaque hoje, Luca, porque eu tenho certeza que os outros temas, o assunto federal já adiantou aqui para o público. Mas hoje a gente vai ter uma entrevista na Voz com o Josias Lesch. Ele é coordenador das ações do governo federal em Rio Bonito do Iguaçu. Rio Bonito do Iguaçu, para quem está aí meio perdido, é aquela cidade no Paraná que sofreu com um tornado no começo de novembro, um tornado que devastou a cidade. Teve efeitos assim terríveis em toda a infraestrutura, né? Em toda a parte assistencial da cidade. Muita gente ficou desabrigada. E aí o governo federal tem dado uma atenção especial lá para Rio Bonito do Iguaçu. A gente vai conversar então com o ex-coordenador, o Josias Lesch. Vai falar para a gente como é que está sendo organizado o atendimento de saúde à população lá depois do desastre. Os quase 25 bilhões de reais que já foram liberados pelo governo federal para a reconstrução lá de Rio Bonito e também mais quase 25 bilhões em outras ações, inclusive Itaipu Binacional, né, que tem um papel importantíssimo lá no Paraná, tem ajudado com várias ações. Como é que está funcionando a parte de assistência social, né? Quando a gente sabe que quando tem esses desastres naturais e o estado de calamidade é reconhecido pelo governo federal, a gente tem, por exemplo, a unificação dos pagamentos do Bolsa Família, né, de outros benefícios que geralmente tem aquele pagamento escalonado, a pessoa tem que ficar esperando o dia dela de receber, eles unificam, pagam tudo junto no começo do mês, tudo isso para poder ir ajudando a população a se reerguer e reconstruir a cidade, né?
O nosso entrevistado vai explicar tudinho hoje, então.
Tudo isso, daqui a pouquinho, Luca.
7 da noite em todas as emissoras de rádio do Brasil.
Eu e você. Daqui a pouquinho.
Valeu, Mari. Obrigado. E o nosso Assunto Federal termina aqui. Amanhã eu estou de volta a partir das 16h com mais informação que faz a diferença no seu dia a dia. Até lá, Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas, uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC, de segunda a sexta, às 16h. Fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.